Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar.
A mundivisão que temos de Portugal, pelo menos aquela que eu tenho de Portugal, é de uma nação improvável. Se não pensemos, depois de quase 6 séculos ou mais de 6 séculos de ocupação árabe da Península Ibérica, eis que, para ajudar os reis de Castela e Leão, que ainda não era Espanha, surge um cavaleiro de origem francesa que começa a conquistar uma determinada terra e determina, não, eu, já que meto aqui o meu exército, os meus nobres e o meu dinheiro para reconquistar esta terra vai-me pertencer a mim. E digo que somos uma nação improvável também porque tocou-nos, de facto, um nobre que não se importou de, rezam as crónicas, de bater na mãe quando a mãe quis que os reis de Espanha, que ainda não era Espanha, tivessem alguma influência no futuro do condado portucalense. Igualmente improvável foi o império que chegámos a ser, porque como é que é possível que uma nação tão pequenina conseguisse estender-se do nascer ao pôr do sol? Tão improvável como as relações culturais que nós tínhamos com os povos locais. Tão diferentes, tão distintos, tão singulares quanto os nativos de Veracruz, que eram as terras do Brasil, ou os macaenses da China e mais além. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Tal como eu tenho repetido quase a exaustão, abril em Portugal não é o único e exclusivamente o quarto mês do ano. Abril em Portugal está ancorado num acontecimento que hoje é vésperas, ou estamos em véspera, da sua comemoração. E isso é o 25 de abril de 1974. Daí que abril, para nós, se chamasse Regeneração de Abril. E já tivemos aqui variáveis para todos os gostos. Desde convidados que dizem que isto devia chamar-se era Degeneração de Abril, até aos outros que dizem que em vez de comemoração estamos a assistir, de facto, às cerimónias fúnebres do abril de 74. Mas voltemos à nossa história. É que em véspera desta famosa Revolução de 74, quais eram as dores do nosso Portugal? Olha, a pobreza era uma delas. Provavelmente a censura também era uma das dores sentidas pelos nossos cidadãos aqui em terras lusitanas. E por que não dizer um estadismo, ou seja, a omnipresença do Estado em todos os setores e em todos os sítios. Bom, fazemos fast forward, avançamos rapidamente até ao dia de hoje, ano de 2023. Quais são as dores que sentimos? Lamento imenso, mas pobreza, censura camuflada e um estadismo absoluto naquilo que seria a democracia originada na revolução de todas as liberdades. Faz-me lembrar um verdadeiro ditado português que diz que a única coisa que mudou realmente foram as moscas. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estudo e ao nosso programa hoje, 24 de abril de 2023, segunda-feira. Imagine que estamos na véspera daquilo que aconteceu em 1974. Vamos tentar, de alguma forma, entender quais eram as dores sentidas no então, fazer uma viagem até à atualidade e, entre você e eu e o nosso convidado, decidir se amanhã não seria um bom dia para uma nova revolução. Boa noite, João Maurício Brás. Obrigado por estares aqui connosco. Nós já tínhamos saudades de te ter sentado lá à mesa para conversar. Sei que tens tido uma vida profissional bastante, bastante ocupada. Estás a preparar algo, uma novidade para breve, mas tinha que te convidar. Se amanhã, e vamos começar por aqui porque acho que é interessante, se amanhã pudéssemos fazer uma revolução, estão reunidas as condições ou podemos fechar os olhos e dizer vivemos em democracia, temos o melhor dos dois mundos?
Infelizmente, penso que não estão reunidas as condições por um motivo que é terrível, que é a grande indiferença, não é? E o grande niilismo em que as pessoas vivem todas, não é? Ou a maior parte. As pessoas estão de tal modo, vá lá, apáticas, não é? Como se aceitassem, como se fosse uma inevitabilidade, uma espécie de
fado. É o fado da nação.
Não é? As coisas são assim, não podem ser de outro modo, e as pessoas resignam-se a viver de um modo que é miserável, não é? Eu até... É miserável, pois podemos falar sobre isso, porque miserável e os vários sentidos que tem. Eu até às questões que estavas a colocar sobre se precisamos ou não de uma revolução, há quem caracterize, em vez de ser a revolução dos cravos, é a revolução dos cravas. Porque não temos feito outra coisa, ainda recentemente via que entre 1986 e 2018, acho que é 2018, recebemos 130, pelo menos 130 mil milhões de euros para um país tão pequeno, é muito, muito, muito dinheiro, não é? O que é que foi feito sobre esse dinheiro? Podíamos falar sobre isso. Há também quem fale do 25 de...
Já posso ir ao banco, lembras-te com o cheque do António Costa? Já posso ir para o banco.
Há também quem fale do 25 de Ardil, não é? Em vez de ser de Abril, é de Ardil. E por exemplo, eu penso que a data de 25... devia ser e podia ser uma data para, de facto, não se celebrar, porque, se pensarmos bem, vamos celebrar o quê? Só os mesmos de sempre, não é? A celebrar os cargos que têm
que têm
perpetuado no poder,
eles
não é?
Eles podem celebrar, têm motivos, exatamente. Porque foi a abertura de portas para aquilo que eles fazem hoje.
Sim,
não é?
A gente vive numa partidocracia. São sempre os mesmos, se a gente for a ver, eles vão desaparecendo porque se reformam, ou infelizmente vão falecendo, mas são sempre os mesmos. Por exemplo, havia o António Costa, está no poder desde 1995, qualquer dia ultrapassa o Salazar no poder, portanto são sempre os mesmos, é uma partidocracia, de facto não há uma grande participação dos cidadãos na vida pública e nas suas decisões. Eu penso que isso é um dos grandes falhanços de Abril, e Abril, lá está, todos os povos têm os seus mitos, não é? O Abril tem uma carga mítica muito, muito forte por tudo aquilo que significa ou que devia significar. Mas eu penso que esta data devia ser um balanço sobre aquilo, de facto, que falhou, que continua a falhar e num certo sentido, está tudo por fazer. Nós podemos sempre dizer, também para não cometermos essa injustiça, que é Portugal mudou nestes 50 anos, claro que mudou.
Quem é que não mudou?
Mudou muito e mudou significativamente.
Mas foram os países que não mudaram.
Sim, mas temos que fazer uma diferença, que é uma distinção. O mundo também mudou muito nesses 50 anos. A Europa também mudou muito. E devemos fazer um balanço, que penso que é um balanço de uma conclusão terrível, que é, nestes 50 anos, o que é que mudou que devemos a nós e o que é que mudou que foi imposição dos outros, os milhões e milhões que a União Europeia aqui colocou.
A obrigatoriedade de mudanças estruturais.
E a obrigatoriedade também de determinados comportamentos, porque se não fosse o papel da União Europeia, que de qualquer modo olha para nós, de acordo com a nossa dimensão, que é uma dimensão praticamente irrelevante, não é? Pela extensão do país, pelo número de habitantes, pelo impacto que o país tem, o país é praticamente irrelevante. A única coisa que tem é ter as contas, tem que ter as contas minimamente certas e respeitar meia dúzia de regras europeias.
E que já nem isso conseguimos.
Pronto, mas
somos os maus alunos da turma.
Sim, mas é diferente se for, por exemplo, uma grande superfície comercial a portar-se mal ou se for o pequeno lugar de frutas, não é? Nós somos uma espécie do pequeno lugar de frutas da Europa. Pronto, não é mau, tem vantagens e desvantagens. As contas têm que estar minimamente certas, mas se não fosse essa imposição europeia, portanto, essas regras surgirem de fora, nós vimos pela qualidade dos nossos políticos que, tirando uma ou duas exceções, são completamente medíocres, embora sejam muito hábeis e astutos. Nós víamos que de facto, Abril devia ser um tempo de reflexão de tudo o que ainda está por fazer. E, por exemplo, quando falamos de... Nós sabemos que as estatísticas e os números nós podemos usá-las como bem pretendermos, não é? Mas há aquela questão da convergência europeia. Nós, passado quase 50 anos, a convergência com a Europa ainda está muito longe e vimos também países que aderiram depois à União Europeia, especialmente países de leste, que nos têm ultrapassado sucessivamente, não é, nos mais diversos parâmetros e eram países muito, muito atrasados devido ao sistema, ao regime comunista. E essa convergência está por fazer, mas de facto o que é... Mas depois também há outra coisa que também é terrível, que isso é um outro fracasso, que é se formos falar sobre o que é que significa Abril para as novas gerações, pessoas de 30 anos para baixo, por exemplo, é um vazio, um buraco que está lá, não significa nada. Até na parte da doutrinação...
O que também é mau.
Também é mau, mas até na parte de 30 para cima, tirando algumas pessoas, pronto, com os historiadores ou pessoas que leem algumas coisas e que se preocupam em pensar um pouco e em conhecer, a maior parte dirá uma série de chavões, ou contra ou a favor. As gerações mais novas não dizem absolutamente nada. Quando muito, pode-se fazer uma tentativa de doutrinação para repetir uma série de o Salazar é mau, o hotel é bom.
São aqueles ou vice-versa.
Isso são aqueles mitos também de Abril, não é? Que o hotel é bom, que o comunismo era bom, que não sei o quê. Mitos que precisavam também de ser desconstruídos, não é? Os crimes de sangue, das FP, de gente que, que depois transitou para o Bloco de Esquerda. Tudo isso, não é? Mas... De facto, até essa, vá lá, pedagogia sobre o significado de Abril não está feita. E Abril também foi como se algumas pessoas se apoderassem, não é, do significado de Abril, eles é que são os detentores, como o caso do Partido Socialista, que, e podemos dizer isto, que é o pior governo com as pessoas menos qualificadas dos últimos 100 anos em Portugal. É um grupo inenarrável, desde os deputados aos ministros aos secretários de Estado. É o pior que já tivemos até hoje, o que mostra bem a degradação até da própria qualidade da política e dos políticos, que é aflitivo. Que é, eu penso que nós, nos últimos 100 anos, estamos num dos grandes impasses, não é, da nossa história.
Ainda antes de fazermos um percurso sobre o Abril, o 24... e depois as expectativas no 25 e aquilo que é a nossa análise atual. Esta pergunta tem muito a ver com o que é ser português. É a facilidade com que criamos determinados mitos, mas é o tal mito da expectativa. Por exemplo, ainda hoje, aquela ideia de que não perdemos o Dom Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir e ele eventualmente aparecerá numa manhã de nevoeiro, parece que é algo que está latente nos portugueses, o aparecimento de alguém ou de alguma coisa que vai mudar ele, não o contributo de todos em conjunto. Sim. Mas há aquela ideia...
Eu penso que isso é até uma análise mais funda, que nem seria tanto uma análise de história, não sou historiador, mas isso tem a ver também com características, que tem a ver também com os sistemas políticos que temos vivido, não é? Sempre uma grande heteronomia, que é de facto não se desenvolve nem a cidadania, nem até as qualidades cívicas das pessoas, em que nós pensamos, lá está, pensamos por nós, somos capazes de decidir, de exigir, mas também participamos ativamente na vida cívica. Nada disso acontece, não é? É sempre o outro que vai resolver os nossos problemas. E esse quadro mental que interessa, e os políticos perceberam isso, Salazar percebeu isso melhor que ninguém. Salazar, mais do que impor uma determinada relação com os portugueses, percebeu bem, vá lá, a psique, a mentalidade do português, e nós mesmo, no dito sistema, vá lá, pós-74, democrático, nós vivemos em democracia, mas é uma democracia com muitas falhas, com muitos defeitos e com muitas falhas. Falavas disso na introdução, o peso que o Estado tem na vida do país, na vida dos cidadãos, oferece sérias dúvidas sobre... Claro que vivemos numa democracia, uma democracia formal, existem partidos, as pessoas podem escolher os partidos, existem três ou quatro jornais que dizem sempre que o partido no poder pretende que repetem, existem duas ou três televisões que também repetem sempre, são agências de comunicação também desse partido sempre no poder, e existe esse grupo de pessoas, que é PS e PSD, que estão no poder há 50 anos, mas sim, mas existe, nós podemos votar livremente, essas coisas todas, embora cada vez...
Nós já dissemos aqui que sejamos... parece que o voto é os mínimos olímpicos.
Sim, quer dizer. Mas, por exemplo, se reparares, até mesmo em relação a algumas figuras nacionais, há sempre essa espera do... Ou seja, nós somos cúmplices também do estado em que o país está. Somos os grandes cúmplices. Mas há sempre aquela crença em figuras sálvicas, que é o professor Aníbal Cavaco Silva era o salvador, uhum. O Mário Soares também tinha um bocado essa aura de salvador, Pedro Passos Coelho também era o homem que ia... Ou seja, estamos sempre à espera de uma figura que surja e que salve o país. E não é assim
e
que
não,
as coisas...
não acontece.
Não é assim que as coisas funcionam.
E olha, João, então quais eram de facto as dores na véspera do dia que se comemora amanhã?
Eu penso que há várias... olhando apenas como um curioso, eu penso que há várias camadas que nós podemos analisar. Há um aspecto que de facto impressiona, que é, falando com muitas pessoas, já de alguma idade, e que não têm nenhuma especial predileção por Salazar, as pessoas diziam, se vivíamos em ditadura não dávamos por isso. A vida não mudou assim tanto de 70 e não sei quê para 70 e tal. Eu penso que também se não tivesse existido o 25 de Abril, aquela data, vá lá, uhum. Mítica e quase uma espécie de epifania religiosa, laica, possivelmente hoje estaríamos de um modo muito semelhante e até com as mesmas pessoas, não é? As mesmas pessoas que estão hoje atualmente no poder, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escrevia cartas a Salazar, era amigo, não sei se era afilhado, o que foi.
Era afilhado de Marcelo Caetano.
Pronto, Marcelo
daí
Caetano
o nome,
e tudo isso, e muitas outras, e isso não tem problema nenhum, até porque... longas conversas, não é? Especificar o que era o salazarismo. O salazarismo é muito diferente do fascismo italiano, do nazismo. Não tem absolutamente nada a ver. Tem características muito, muito específicas. Agora, há dados que são óbvios, que é havia grandes assimetrias entre o interior do país e as cidades, particularmente Lisboa. No fundo, se quiseres, podemos dizer que o país era preto e branco e depois passou, aos poucos, foi ganhando
cinzento,
cor.
Se calhar.
Havia, sim.
Temos vários tons de cinzento.
E agora, cada vez mais batido, um bocado a cor da tal das moscas que fogem. Cada vez mais a cor do partido e do PS. Mas o que é que acontece? De facto, havia... havia zonas de Portugal com uma grande miséria. A mortalidade infantil era uma coisa brutal.
Escolaridade baixa também era.
A escolaridade. Eu, quando me apetece falar nas desigualdades sociais e económicas, já penso duas vezes, porque nós temos que pensar que atualmente, em 2023, num país europeu, quase 50% da população vive num estado de pobreza, só depois com as contribuições sociais é que reduz para 16% ou 18%, o que é uma brutalidade. Em Portugal, também uma pessoa que ganha 2 mil euros considerado... e líquidos. Portanto, não estamos a colocar aqui os descontos. É considerado rico, portanto, uma pessoa que ganha 1.400, 1.500 euros é considerado, para efeitos fiscais, é considerado rico. Eu penso que as desigualdades sociais entre os que mais ganham e os que menos ganham, não sei se não serão muito superiores ao que existia. Agora, havia zonas do país de uma grande pobreza, bastava ir a uma cidade do interior, ou uma vila, ou uma aldeia, então essa pobreza notava-se, a diferença entre o interior e o litoral, a questão da escolaridade, do acesso à saúde, tudo isso temos que ser justos, não é?
Mas também, mas por exemplo, relativamente à pobreza, e este é porque este é um dos dados que parece que... As pessoas querem dizer que está, foi alterado, mas eu tenho dificuldades em dizer que isso seja verdade. Porquê? Porque, na realidade, aquilo que é considerado pobreza, naquela época era uma coisa substancialmente diferente.
Sim.
Ou seja, a própria pobreza, e digo isto com o coração nas mãos, para que as pessoas não achem que eu estou a dizer isto de uma forma leviana, a pobreza subiu de qualidade. Ou seja,
sim.
Na Europa, um cidadão europeu, numa democracia avançada como a nossa, o ser pobre não significa viver como se vivia, por exemplo, na Reboleira ou na Amadora, antes do 25 de Abril de 74, em que viviam em barracas. É isso que nós também temos que identificar. Não, mas está aí a pobreza.
Sim, nós não podemos, o que tu estás a dizer... Penso que sim, e é perfeitamente aceitável, que nós não podemos comparar a pobreza, estamos a falar da Europa, não é? Estamos na Europa Ocidental, não, com recursos tecnológicos, com todas as mudanças tecnológicas que existiram, tudo isso.
E as políticas sociais
Nós não podemos, impostas sim, também pela União Europeia, nós não podemos comparar o que é considerado pobreza em 2023, do que é pobreza em 1940, não é? Até a questão, por exemplo, do analfabetismo em Portugal, que tinha taxas muito elevadas, hoje não temos, podemos falar de um outro tipo de analfabetismo, não é? Que é mais chocante e
mais
gritante.
Mais notado, não é? Que não completa...
Sim, que é uma espécie de analfabetismo funcional, não é? A pessoa pode conseguir ler, mas não sabe interpretar, se não sabe perceber as coisas, vive numa situação de semi-analfabetismo, de um outro tipo de analfabetismo. Mas, de facto, Portugal mudou. Agora, poderíamos... O que é que foi atribuído? Deve-se a Abril, não é? Como se de repente éramos todos fascistas, atrasados, subjugados e miseráveis, no fundo feios, porcos e maus, e de repente vem Abril e tornamos-nos todos muito ricos, muito livres e muito inteligentes. Isso é um falso mito, não é? Uhum. Isto, de facto, a grande mudança dá-se possivelmente a partir de 1986 com a entrada na União.
E quais eram as ilusões? Quais eram as ilusões em Abril de...
Repara, as ilusões. Isto são temas muito amplos, não é? Tínhamos taxas de imigração muito elevadas, não é? As ilusões das pessoas simples, das pessoas normais. A ilusão é as pessoas viverem sempre melhor, não é? E isso também tem a ver com os horizontes de cada tempo. E nós dizemos, a imigração portuguesa, a imigração massiva, uma coisa diabólica. Eu estava a ver, isto são factos, são dados factuais. Entre 2011 e 2022 saíram do país 1.100.000 pessoas, ou seja, nos últimos 10 anos, mais de 10% da população portuguesa saiu do país por não ter oportunidades no próprio país, porque um casal de jovens, e aqui jovens, como sabemos, vai até aos 34 anos, ou o quê, quando vimos que uma percentagem enorme de jovens até aos 34 anos ganha menos de 900 euros, que as pessoas não têm que viver na casa dos pais, que não conseguem sair de casa, não conseguem comprar uma casa, não conseguem comprar um automóvel. Nesse sentido, nós, nesse sentido, somos um país em muitos aspectos, tirando para as elites políticas e económicas ou financeiras, somos um país falhado, não é? Somos um país artificial. No fundo, temos uma aparência de modernidade e de progresso, mas depois nós começamos a raspar, não é? Uhum. E o que está por trás são grandes, são questões muito deficitárias. O Abril fala-se dos 3Ds, não é? E podíamos ir por aí. O que é que falhou? Descolonizar. Nós vimos a desgraça que foi a descolonização, até para os países que foram descolonizados, o estado em que se encontram, não é? Democratizar. também podemos, isto são sempre os mesmos, não é? Também podemos falar um pouco, se surge um partido, no caso como surgiu o Chega ou a Iniciativa Liberal, que são projetos relativamente diferentes daquilo que se está habituado e a gente vê a máquina de diabolização como se esses partidos não pudessem existir porque pode pôr em causa o poder intocável de, claro. De dois partidos que se perpetuam como numa ditadura no país.
Aquilo que se tentou fazer por causa dos candidatos independentes,
por exemplo,
uma alteração à lei eleitoral.
E que existe a nível local, a nível local há grandes restrições em formações independentes. Por exemplo, se concorre a uma cidade e depois há respectivas juntas de freguesia, já tem aqui com outra nomeação. Portanto, está tudo armadilhado, claro. Não é? Nós, por exemplo, quando falamos do desenvolvimento, tu nos teus programas tens tido convidados de excelência, não é? Como Paulo Moraes e o João Pedro Batalha.
João Paulo Batalha.
Nós, quando falamos de desenvolvimento, que era o outro D, estamos a falar de desenvolvimento e também social e económico. E isso aí, para mim, isso é o mais aflitivo e o mais chocante, que é o nosso grau de incompreensão das vigarices que diariamente são feitas pelos políticos, porque são os políticos, a gente às vezes diz, os juízes libertaram, não condenaram. Os juízes apenas aplicam a lei, os juízes não fazem leis. Quem faz leis são os políticos que muitas vezes também beneficiam delas. E isto não é aquele discurso batido e esgotado que os políticos são maus e são todos uns bandidos. Em alguns casos são, mas não é esse o caso. E vê bem a degradação dos nomes, da qualidade dos políticos em Portugal a cada sucessiva geração, não é?
É verdade,
a degradação
sim,
brutal. É uma coisa que hoje em dia envergonha.
É verdade, sim,
mas se nós formos para as questões do que se tem passado em termos da economia do país, não é? No fundo, muitas vezes parece a soma de uma sucessão de aldrabices e vigarices, desde as PPRs, das parcerias público-privadas, das estradas, a história dos CAMOV, das golas, não sei do quê, os negócios dos bancos, das dívidas que são perdoadas, dos esquemas dos empréstimos. Quer dizer, é uma quantidade, não são exceções, a exceção é as coisas que correm bem. E nesse sentido, podemos dizer que está a falhar, que está a ser um grande falhanço. Podem trazer o Lula, podem trazer o quem quiserem para fazer uma festa, que também o Lula, por acaso, é uma espécie de cereja no topo do bolo.
Mas olha, deixa-me falar um bocadinho do Lula contigo, porque de facto tem sido uma polémica. Isto não estava programado, mas de alguma forma, o Lula da Silva, independentemente daquilo que possa ter acontecido ou não, no sistema judicial brasileiro, é o produto da escolha daquele que é o maior país de expressão portuguesa. Não deveria haver aqui uma tentativa de diferenciação dos problemas que a justiça brasileira tem que resolver daquilo quem o Lula representa, ou seja, os cidadãos brasileiros?
Olha, eu acho que o Lula, mais do que tudo isso, representa um determinado modo também de funcionar das coisas, infelizmente, em certos aspectos, em que o Brasil está. Que tem problemas diferentes dos nossos, mas nós temos também problemas, um bocadinho a coisa mais... Nós somos mais churumbáticos, assim, um bocadinho mais sérios, não é? Às vezes que os brasileiros é o português em mangas de camisa, não é? Portanto, aquilo tem assim uma...
Tem um ritmo diferente.
Tem uma expressão diferente. Mas o Lula também é assim... Num sistema democrático teriam que aparecer outros candidatos para além de Lula
e Bolsonaro,
independentemente de todas as qualidades, claro, e todos os defeitos, tinham que aparecer outras pessoas, não é? Também mostra
que o povo brasileiro pudesse validar
do
e reconhecer.
Sim, mas ainda voltando a nós, essa questão do balanço e dos problemas também económicos, é que se nós por onde quer que nós atalhemos, no fundo são somas de fracassos, não é? Nós vimos, os índices de corrupção em Portugal são uma brutalidade, não é? Nós vimos diariamente, os casos de corrupção são permanentes. Os casos de esquemas, de clientelismo, de amiguismo, é uma coisa que sai por todo o lado. Temos ordenados de miséria. a taxa fiscal está maior do que
maior
nunca. Está em 36, ou seja, por cada 100 euros, 36, não sei o quê, desaparecem, vão para o Estado. O peso do Estado cada vez é maior. Os serviços e os bens públicos cada vez são mais, têm mais problemas, mais dificuldades. Há operações cosméticas para fazer que aquilo parece que funcione e não sei o quê, mas de facto as coisas cada vez estão mais desorçamentadas. A educação, quem está dentro da educação, a educação pública, está completamente corroída, completamente arruinada, aquilo não é nada. A justiça também, vimos diariamente, não é? A situação em que se encontram.
Só o facto de ainda não ter começado a instrução do caso Sócrates, imagina.
Exatamente.
Um ano.
E todos os outros, as coisas arrastam-se 10 anos, 14 anos, não sei o quê. Todos os dias ouvimos histórias de que é assim, ou é má gestão, de bilhões, de centenas de milhões de euros, ou é má gestão ou é intencional. Má gestão não parece ser. E este é o país em que vivemos, não é? É um país, no fundo, é uma fachada. Eu penso que a grande questão, voltando aqui, a grande questão de abril era uma boa altura, no fundo, para um momento de introspeção sério, de reflexão de tudo o que está para fazer e tentarmos também perceber que aqueles que são responsáveis pelo que corre mal e pelo que correu mal não podem ser agora a solução. Têm que sair, não é? Agora, também, e também pensarmos que os cidadãos, os portugueses, muitos de nós, somos cúmplices, não é, deste estado miserável em que vivemos e com estes políticos miseráveis, miseráveis em termos de qualidade política que nos governam.
E João, vamos ficar aqui um par de minutos, porque eu acho interessante, já não és o primeiro convidado que me diz... Ó João Nuno, nós temos que começar a apontar o dedo é a nós mesmos. Ou seja, são as nossas escolhas, é a percepção que nós temos dele, é onde nós depositamos a nossa confiança e a nossa falta de intervenção. Achas que pode ser por aí que a sociedade civil começa a mudar? É começarmos a dizer, não foi o Costa, não foi o Marcelo, não foi o Cavaco, não foi o Coelho, não foi o Sócrates... Fomos nós.
Eu penso que há três caminhos. Um é as pessoas não querem saber, são completamente indiferentes. Há uma coisa que é chocante no português, que é dizer eu não sei nada de política, eles é que sabem, isso é lá com eles. Que é uma coisa terrível. Depois, há um outro modo, que é as pessoas chegarem a um grau tal de saturação ou de situações que correm tão mal em termos económicos que as pessoas explodem. Não é? Revoltam-se, explodem, e isso está ainda relativamente longe de acontecer, porque há de facto uma técnica de saber até onde é que pode ir a raiva das pessoas e satisfazendo essa raiva, ou então de facto era fazer ou contribuir para que cada um de nós fosse muito mais exigente e contribuísse para uma verdadeira transformação de qualidade no nosso país. Isso teria que se fazer quê? Pela educação, o que também não interessa e que também não se faz muito, pela educação, pelo papel também dos média, pelos programas, as pessoas veem muito a televisão, por exemplo, não é? Então, passam metade da vida ainda, pois, a televisão há de desaparecer, mas por enquanto estamos metade da vida em programas, por exemplo, como o teu, que são importantes também para nos fazerem pensar, e passa por um conjunto dessas situações. Agora, o tipo de vida contemporânea também está moldado para as pessoas terem vidas cada vez mais embrutecidas, e de facto, e repara, um dos princípios básicos da democracia, aquela célebre frase, não é? O governo do povo, para o povo e com o povo, pensa nessa, vá lá, nessa premissa, no fundo, de ser o próprio cidadão a ter um peso preponderante nas escolhas do país ou das situações que influenciam na nossa vida e o que acontece efetivamente, que é um conjunto de pessoas, vamos chamar elites, políticas, económico-financeiras, intelectuais, que decidem as coisas por nós e o modo como estão totalmente afastados das pessoas. Eu penso que nisso, mas isso não é só uma questão portuguesa, mas em Portugal é mais grave. A questão da representatividade e da legitimidade dessa representatividade é cada vez mais distante. E isso aí podemos pensar, não é? A própria qualidade da democracia está em causa. Em Portugal, esse efeito, eu penso que é mais amplo, não é? Nós depois vimos, não é? Basta ligar as televisões, e são sempre os mesmos a dizer as mesmas coisas. Já temos também dito várias vezes a mesma coisa sobre a mesma coisa, não é? E vivemos numa espécie nesta redundância. Claro. E depois há uma coisa que é brutal, e eu isso não sei como é que soluciona. Se formos agora para a rua perguntar a muita gente, por exemplo, quem é que é, ou até jovens, quem é que é o Ministro da Educação? As pessoas não sabem dizer. Quem é que é o Ministro da Saúde? As pessoas não te sabem dizer. Quem é o ministro? As pessoas não te sabem dizer. Que políticas é que estão em causa? As pessoas não sabem. As pessoas não sabem nada. E este sistema é alimentado. Mas depois basta o Costa vir com os powerpoints em que a pessoa recebe mais 5 euros ou 10 na conta, mas paga depois de imposto mais 10 ou 15 e o voto está assegurado no PS. E depois há umas pessoas que de facto dizem que o sistema está podre e está podre e são apodadas de fascistas, de populistas, de extrema-direita ou de que não sabem nada disto, para serem completamente diabolizadas, para serem sempre os mesmos a fazer as mesmas porcarias, e de facto era sobre essas questões que também... Lá está, mas aqui não são só os políticos, como tu dizes, é também a sociedade civil. E a sociedade civil é tudo, desde as igrejas, às próprias escolas, aos jornais, que infelizmente cada vez são menos independentes, a tudo, social, não é? Sim. A sociedade civil viva, a gente não pode estar todos passivamente sentados no sofá, e o Costa vai dizendo lá, e os seus...
Muchachos.
Vão dizendo umas coisas na televisão e a gente vai reagindo no sofá.
Muchachos e muchachas. Exato. Temos ter, esta é outra coisa que também sim, é muito importante. Sim. Estão a ser decididas políticas por tudo e mais alguma coisa, não é? Que se calhar são importantes, mas depois... E João, o nível de protesto é diferente. E vá, quer concordemos ou não, vamos analisar, por exemplo, e isto é dramático, de facto, toda a pressão, inclusive muitas vezes violenta, que foi daqueles que queriam mudar o sistema antes do 25 de Abril. Agora o que vemos é pinturas únicas no mundo a serem estragadas porque se atira tinta, é jovens que baixam as calças em determinados sítios em protesto não sei de quê, é manifestações sobre não sei o quê, e quando as câmaras de televisão perguntam, ah, o senhor está-se a manifestar porquê? Ah não, eu vim só na camionete. Ou seja, também a nossa qualidade, a qualidade, digamos, da contracorrente, nos faz ficar céticos em relação ao nosso futuro?
Eu acho que a maior parte dos protestos são produções de espetáculo do próprio poder, que até produz a contestação a si próprio, de modo a ter o controle sobre essa contestação. Por exemplo, em Portugal, às vezes há algumas contestações de esquerda, como ainda ontem há uma semana, do movimento, do clima, que mostraram o rabo nos 50 anos do PS. Esses movimentos pertencem ao Bloco de Esquerda, por exemplo, que esteve também no governo, que é um partido também do sistema. Portanto, são produções do próprio sistema, não são verdadeiras contestações genuínas, não é? E todas as contestações genuínas que escapam ao poder assustam muito o poder, porque o poder não consegue controlar. Em Portugal, por exemplo, os sindicatos existiam um pouco para essa função, era uma forma de canalizar a contestação, mas fazendo com que a contestação estivesse sempre controlada. Infelizmente chegamos a um ponto que as pessoas já não lutam por uma vida mais digna e mais decente, apenas só existirão contestações ou lutas por uma grande catástrofe económica, ou sanitária, ou nuclear, não sei o quê, aí sim. Enquanto isso, penso, mas isso é uma outra questão, que é uma questão mais geral, que é do próprio sistema, vá lá, uns chamam de hiperliberal, outro de neoliberal, outro de só liberal, seja do que for, que é um sistema em que, no fundo, se percebeu determinadas, vá lá, molas da própria natureza humana, em que se tu tiveres determinados graus de satisfação, se essa satisfação for preenchida, se tu puderes ir ao centro comercial todos os fins de semana fazer compras, ou saberes que no fim do mês tens dinheiro para ir fazer mais umas compras e houver também sempre uma certa satisfação material e financeira, isso impede qualquer tipo de contestação verdadeiramente transformadora da realidade que as pessoas vivem. Isso é triste. Mas no fundo.
E eu acho que um dos exemplos bons até é na educação e na questão dos professores. Porque tínhamos aquele ex-libris quase religioso, como se fosse o Papa dos sindicatos, que é o Mário Nogueira da FENPROF, não é? Praticamente calado, de vez em quando lá aparecia alguma coisa, alguma contestação, e depois vês um sindicato independente, aparentemente, o tal o STOP, creio eu, e a FENPROF teve que reagir juntando os seus apaniguados.
É um exemplo, tu se reparares, vemos agora em França, está bem que uma certa contestação, que aquilo também tem infiltração de movimentos de extrema-esquerda e tudo isso, mas há também algumas expressões que são chamadas expressões inorgânicas. Em Portugal nada disso existe, não é? Está tudo completamente controlado,
Estado,
não é? Nós estamos
Estado.
A falar da ditadura, não é? E o Estado controla absolutamente tudo, tudo. Até em Portugal, até o próprio setor privado depende do Estado, vive dos negócios do Estado, é controlado pelo Estado.
É uma expressão que tu utilizas neste livro, é um Estado absolutista. Não
vivemos
é?
Num Estado absolutista, quer dizer, em Portugal, não é? E isso é dos grandes falhanços, vá lá, portugueses, tinha apontado aqui meia dúzia de notas, que precisamos, de facto, de menos Estado, precisamos, fazemos parte da Europa, da União Europeia, muito bem, mas também precisamos de recuperar alguma soberania sobre questões fundamentais, por exemplo, Portugal tem uma onda de imigração, nós devemos saber receber as pessoas e devemos acolher quem podemos, mas recebemos, estamos a receber centenas de milhares de pessoas que não dominam a língua, nem querem dominar, que não respeitam regras laborais mínimas, que se estão a barimbar para tudo e que entraram por aqui com taxas de natalidade brutais, e isso era uma coisa que nos devia fazer pensar, e não tem nada a ver com xenófobo, ou seja, não tem nada a ver com isso. Isso são coisas muito, muito importantes.
Tem a ver com direitos humanos em algumas situações,
também,
alguns deles
vivem esquemas de exploração,
que nem os animais,
1.500 pessoas que vivem em três andares e não sei o quê, portanto é deixar entrar, até o acolhimento que está a ser feito é uma treta, não é? É uma farsa. Também a fiscalidade deveria ser muito mais baixa, eram coisas que também valia a pena lutar. Sermos também implacáveis com os esquemas de corrupção, com os amiguismos, com o clientelismo, com políticos medíocres também. Devíamos ser altamente exigentes. Isto é um país pobre, com serviços públicos de qualidade, na saúde, mas lá está, nós quando olhamos para quem é que vai para determinados cargos de serviços públicos, ou daqui ou dali, são os socialistas, estão em todo o lado, os socialistas, os filhos, seja nas câmaras locais, seja nas coisas nacionais, eles estão em todo o lado, socialistas e também um certo Partido Social Democrata também faz parte do mesmo esquema, não é? Devíamos exigir também órgãos de comunicação mais independentes, não tão subservientes e tão servis do próprio aparelhismo, vá lá, do Estado. Ou seja, no fundo está tanta coisa, não está tudo errado, claro que não, mas está tanta coisa por fazer e por melhorar e que não é feita, mas nós não podemos estar no sofá à espera que isso aconteça, não é? Nós tínhamos que exigir e nós não saímos, lá está, nós não saímos do sofá, não é? Somos apenas espectadores de bancada da democracia.
E depois queremos ser treinadores de bancada, eu por acaso ia
também. E a democracia não se faz, na democracia temos que ser jogadores, não podemos só apenas ser espectadores do jogo. E eu penso que enquanto também a nível de cada um de nós, não é? Se não se perceber, vamos continuar a ser sempre totalmente manipulados, não é? E somos apenas assistentes, estamos a assistir...
Isto é um paradoxo, para mim, extraordinário, com um país que eu tenho mencionado aqui muitas vezes, que, por exemplo, é a China. A China, nós sabemos que é um Estado totalitário. A Constituição chinesa diz que quem estiver à frente do governo é um ditador, porque diz que é uma ditadura do proletariado, não é? E, no entanto, foi o povo, com manifestações sucessivas, que obrigou Xi Jinping, Pequim, sim, sim, a acabar com as restrições, sim, da Covid. Sim, sim, sim. Se há coisa que Pequim tem medo, com toda aquela estrutura e com toda aquela militarização e controle das populações,
que não iam
têm
conseguir
medo
controlar.
Do povo. Aqui não.
Eles perceberam. Não,
não têm medo de nós.
E é tudo. Não, não, nada, nada, porque estamos completamente controlados. E isso é terrível, mas ao mesmo tempo parece que também absorvemos tudo o que há de pior dessas próprias práticas, não é? Já devemos falar sobre isso, por exemplo, somos contra a Cunha, mas se a Cunha a mim me favorecer, já não sou contra. Sou contra o clientelismo, mas se eu for um dos beneficiários também, está tudo bem. Ainda sobre os pecados da nação, uma notícia que surgiu este ano, que é um facto, que não é muito falada, porque depois não falamos nisso, não é? Nós ligamos e dizemos, é só propaganda barata para encher a cabeça, que é... sobre o uso de dinheiros europeus, Portugal aparecia como o que mais dinheiro desvia, de dinheiro que chega dos fundos europeus para os fins que são devidos. Ou seja, era uma quantidade brutal, 25%, desaparecia. Ou seja, nós...
Foi Elisa Ferreira que nós
desaparecia mais, desaparece mais aqui... do que em Espanha e Itália, que são países também do Sul. E depois, isto foi um órgão novo a nível europeu que surgiu este ano, e até os representantes portugueses, o representante português que tinha sido escolhido pelo Estado português, houve um concurso, não foi o que ficou em primeiro. O que ficou em primeiro foi preterido a outro que a ministra da Justiça, na altura Van Dunen, deste Partido Socialista...
Era o procurador europeu,
sim,
não
sim,
é?
Sugeriu outro que não foi o que ficou em primeiro. Ou seja...
Acho que era Ana Carla Mendes, tinha ficado em primeiro, qualquer coisa assim, que é uma procuradora do Ministério
assim,
Público.
João.
Foi o irmão do procurador que foi consultado pelo PS quando o Paulo Pedroso, ou lá como é que ele se chamava, foi preso no caso Casa Pia.
Isto há uma coisa...
Então, o que é que dá para fazer? Não dá, já não dá, já foi entregue.
Há uma coisa que é inevitável, que é o Partido Socialista agradecer, tiveram um bom contributo, mas enquanto o socialismo e este Partido Socialista existirem em Portugal... Nós não saímos disto. O atraso português deve-se a este partido e às políticas desse partido. E este partido, como na Europa desenvolvida e evoluída, que já não há partidos socialistas, só aqui ao lado, em Espanha, em aliança com o Podemos, enquanto o Partido Socialista e este tipo, que até têm vergonha... Há socialistas que, Ana Benavente, vem dizer, eu tenho vergonha deste Partido Socialista. O António Campos, uma figura respeitabilíssima do PS, diz, eu não quero ter nada a ver com esta gente. Esta gente, que é uma degradação sucessiva... antissocialista, ou anti-esquerda, ou direita, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com decência e com exigência da qualidade dos políticos. E este PS, no fundo, não faz parte do problema, não faz parte da solução. E os portugueses têm a obrigação de acabarem com este PS, de o reduzirem a cinzas.
Mas se, por exemplo, a TAP não nos mobiliza, apenas nos mobiliza enquanto novela, mas não nos mobiliza para partir...
Exatamente, é uma novela. Porque a maior parte das pessoas nem percebe o que é que se está a passar. E isso é tão triste. Chega a ser depressivo. Porque se tu perguntares, mesmo ao cidadão médio, mas olha, isto da TAP é o quê? Ah, roubaram, tiraram. As pessoas não percebem que a TAP foi privatizada de um modo vergonhoso. Depois foi nacionalizada de novo. Agora vai ser novamente privatizada. Isto no espaço de meia dúzia de anos. E nestas operações desaparecem centenas de milhões de euros que são nossos. Até, o Estado foi castigado, muito bem. Mas quando o Estado é punido, Somos nós que pagamos.
Centenas de milhões de euros, não.
Somos nós.
Centenas de mil milhões de euros.
Pronto, mas somos nós que pagamos. O Estado não é o António Costa que vai pagar. Somos nós, do nosso salário, das nossas coisas. Mas depois ficamos todos contentes porque recebemos 5 euros. Quando se calhar o que nos é devido são muitas centenas de euros. Mas temos que acordar.
É o que há cá. João, e para terminar, vou ser assim um bocado desafiante, mas acho que és a pessoa ideal. De facto, só mudaram as moscas.
Não mudaram só as moscas, também a qualidade do alimento das moscas também mudou.
João Maurício Braz, obrigado. E olha, eu acho que aquilo que fica deste programa é que se amanhã pudéssemos, seria necessário um novo 25 de abril, desta vez
acordar,
em 2023.
É preciso acordar.
João Maurício Braz, muito obrigado. Muito obrigado a si que nos acompanhou esta segunda-feira, véspera do nosso 25 de abril, pontapé de saída para mais uma semana. Se pensa que amanhã nasce alguma coisa de novo, olhe, pense outra vez. Um resto de uma boa noite e até amanhã.